DW. Jornal da Manhã.
Sexta-feira, 4 de janeiro de 2019, bem-vindos ao Jornal da Manhã da DW África, hoje com os seguintes temas em destaque. Desespero no setor da saúde no Zimbábue, greve nos hospitais públicos. A DW ouviu as explicações de alguns médicos do Zimbábue.
We can come back to work.
Poderíamos voltar ao trabalho, mas isso nada adiantaria, porque não há nada que possamos fazer para ajudar os pacientes. Eles morrem enquanto os assistimos. Não podemos ficar calmos. Temos a obrigação de dizer a toda a nação e ao mundo o que está a acontecer aqui.
Neste Jornal da Manhã, ainda o caso Manuel Chang, as chances do ex-ministro das Finanças de Moçambique escapar à extradição para os Estados Unidos da América são reduzidas. E no Senegal, já se pensa no destino dos objetos de arte africana que a antiga potência colonial, a França, poderá vir a devolver ao país. E iniciamos o nosso jornal com a reportagem que o correspondente da DW no Zimbábue, Privilege Musvaniri, fez num dos hospitais em greve naquele país da África Austral. Estamos no hospital de Pariranyatwa, em Harare, um centro hospitalar de referência no Zimbábue. Normalmente a atividade aqui é muita. Nos últimos dias, no entanto, tudo parece estranhamente calmo e quase deserto. Aqui são tratados apenas os casos de urgência. Isto porque os médicos do Zimbábue estão em greve, lutando por melhores condições de trabalho. Os utentes dos serviços estão cada vez mais desesperados. Violet Shimbiro, de 67 anos, vítima de cancro, teve que deixar o hospital desapontada e com dores. Os medicamentos que ela precisaria não estão disponíveis nem neste, nem noutros hospitais públicos do país. Ela foi informada de que tinha que comprar o remédio no mercado privado, mas isso para ela não é tão fácil. As unidades de saúde privadas exigem pagamentos em moeda estrangeira, especialmente em dólares americanos, que são de difícil acesso para cidadãos comuns. Para Violet Shimbiro, isso significa que ela não receberá o remédio de que precisa desesperadamente. Meus filhos não me podem ajudar. Eles não ganham praticamente nada. Eu guardo as receitas que os médicos passam, pois não posso comprar os medicamentos, porque não tenho dinheiro. Os médicos em greve dizem que o setor de saúde pública no Zimbábue tem sido negligenciado ao longo dos anos. Em entrevista com a DW, o Dr. Alan Dimingo afirma que foi difícil aderir à greve, mas que as condições de trabalho para ele e os seus colegas eram de facto terríveis. E acrescenta: nós médicos temos cada vez menos condições para o nosso trabalho. Além disso, os medicamentos que constam da lista de medicamentos essenciais do Zimbábue está reduzida a 30% do que era há alguns anos. Isso é inaceitável. O governo considera a greve ilegal. Os médicos receberam um ultimato para voltar ao trabalho depois de um tribunal ter dado razão ao governo em dezembro. Mas os médicos não acataram a decisão e decidiram continuar com a greve. Mais de 500 médicos foram, entretanto, suspensos sem pagamento. Um deles, o médico Prince Butau, descreve o fardo psicológico e o dilema que os médicos enfrentam todos os dias.
We can come back to work.
Poderíamos voltar ao trabalho, mas isso nada adiantaria, porque não há nada que possamos fazer para ajudar os pacientes. Eles morrem enquanto os assistimos. Não podemos ficar calmos. Temos a obrigação de dizer a toda a nação e ao mundo o que está a acontecer aqui.
E fica aqui a nossa pergunta do dia. O sistema de saúde funciona no seu país ou corre o risco de entrar numa crise comparável à do Zimbábue? E damos agora as boas-vindas à Madalena Sampaio, que se juntou a nós aqui no estúdio. Já temos reações. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Já temos sim reações. Lourdino Lourenço José escreve-nos a partir de Nampula, no norte de Moçambique, e conta que a situação afeta toda a população e não apenas os médicos. Porque quando um paciente vai ao hospital, o atendimento não é dos melhores. Só dizem às pessoas para irem às farmácias privadas. Nos hospitais públicos não há medicamentos e daqui a pouco será como no Zimbábue. Tudo por causa das dívidas ocultas, lamenta este ouvinte moçambicano. Teremos mais mensagens mais para o final da emissão, não é, Casquez?
Muito obrigado por enquanto e já sabe, se quiser comentar este ou outros assuntos abordados nesta emissão, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no Spalop. Em Moçambique, o advogado do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, confirmou que o seu cliente foi detido no âmbito da investigação às chamadas dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares. Em causa está o aval do Estado a empréstimos de três empresas públicas, Ematum, Proíndicos e Moçambique Asset Management, durante os anos em que Manuel Chang esteve à frente das finanças entre fevereiro de 2005 e dezembro de 2014. Entretanto, na Grã-Bretanha, as autoridades britânicas prenderam em Londres, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, três antigos banqueiros do Credit Suisse, envolvidos nos mesmos empréstimos a empresas públicas moçambicanas. Os três ex-funcionários do Credit Suisse enfrentam um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde a justiça investiga se os investidores foram deliberadamente enganados nos referidos empréstimos. Em Angola, a ex-ministra da Família e Promoção Social terá tentado suicídio depois de ter sido exonerada, de acordo com uma notícia avançada pela Voz da América. Vitória Francisco da Conceição, que fora exonerada anteontem pelo presidente João Lourenço, alegadamente sem notificação prévia, encontra-se na clínica Girassol, em Luanda, e estará em estado crítico. A TV Zimbo e o site Correio Que Anda, na sua edição online, dão conta que Vitória Correia da Conceição terá feito um disparo de arma de fogo contra a sua própria cabeça. E na Guiné-Bissau, os professores das principais escolas secundárias regressaram ontem às aulas, depois de quase 3 meses de greve, mas sem a presença dos alunos que têm reclamado o início do ano escolar. Os sindicatos continuam a reivindicar o pagamento de salários a professores contratados referentes ao ano letivo de 2016-2017 e a conclusão do pagamento de salários aos professores novos, refere fonte sindical.
DW África, Deutsche Welle.
DW Jornal da Manhã. Em Moçambique continua acesa a discussão em torno da detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças. As chances de Manuel Chang escapar à extradição para os Estados Unidos da América são reduzidas, consideram especialistas em direito penal. Nádia Issufo.
É já na terça-feira que o ex-ministro das Finanças de Moçambique será ouvido pela segunda vez por um tribunal sul-africano. A audição servirá apenas para comprovar se estão cumpridos os requisitos para sua extradição pelos Estados Unidos da América, conforme solicitação deste país à África do Sul. Mas o advogado Manuel Chang já fez saber que se vai opor ao pedido. Rudy Krause disse a Bloomberg que fará um pedido de fiança para que aguarde o julgamento em liberdade. Quais são as hipóteses de Chang vencer a primeira batalha? Pergunta que a DW África colocou a Elísio de Souza, especialista em direito penal.
Penso que, em termos procedimentais, há poucas hipóteses que esta extradição possa ser revogada ou negada, porque o país que recebe o pedido de extradição, muitas vezes, não tem, digamos, a competência para inquirir a fundo aquilo que é a matéria do processo. O que deve tentar analisar são os pressupostos elementares básicos em relação aos requisitos, que é a identidade das pessoas, que é a questão do crime e da punição, também se está de acordo com aquilo que são os crimes previstos para a extradição.
Importa lembrar que o sistema de justiça sul-africano é bastante diferente do moçambicano, o que limita muito os especialistas moçambicanos em matéria de lei nas suas avaliações ou antevisões pormenorizadas. Mas sabe-se que a justiça sul-africana é consideravelmente independente do poder político, o que pode minar qualquer tentativa do partido no poder em Moçambique, a Frelimo, de tentar influenciar, neste caso, através do ANC, partido que governa a África do Sul. E caso seja extraditado, a delação premiada a Chang seria uma possibilidade a ser considerada?
Já tem que ver necessariamente com o fundo do processo ou tal, como se diz, justamente com o fundo da causa. E isto terá que ser negociado necessariamente com o país que requisita, que é os Estados Unidos, que é um sistema pessoal em que vigora com base no princípio da oportunidade. Isso significa que toda e qualquer punição pode ser sempre negociada com o Ministério Público ou com as autoridades policiais, digamos nesse caso o FBI, que eventualmente esteja a investigar, para conseguir ter-se, na maior das possibilidades, mais informação e beneficiar aquele que acaba cooperando com a delação premiada.
Será que o Ministro das Finanças entregaria os seus comparsas caso se prove o seu envolvimento nos crimes de que é acusado? A resposta ainda demora a chegar. Nos Estados Unidos, Manuel Chang deverá responder por crimes financeiros, crimes de conspiração para fraude eletrónica, para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Estima-se em 2 mil milhões de dólares os valores envolvidos no caso. O politólogo Silvério Ronguane recorda que há um preço alto a pagar quando os ilícitos afetam os Estados Unidos.
O governo americano já nos acostumou que qualquer pessoa que está em conflito com a justiça em qualquer parte do mundo vai ser responsabilizado. Não é o primeiro caso. Já tivemos o caso de Noriega, que até era chefe de Estado. O caso mais recente de Bubu na Chute, na Guiné-Bissau. Se Moçambique não quer fazer justiça, existem outras nações preocupadas com esta situação. Portanto, eu penso que é uma grande chamada de atenção. Não diretamente a Moçambique, mas ao sistema político internacional.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A França anunciou recentemente a intenção de devolver à África objetos de arte roubados, grande parte durante a era colonial. No Senegal, acaba de ser inaugurado um novo museu dedicado às civilizações negras. Muitos defendem que os objetos, eventualmente devolvidos pela França, deviam ser expostos nesse museu. A reportagem seguinte, de Jens Bochas, foi adaptada por Cristina Kripal.
A festa foi rija na inauguração do Museu das Civilizações Negras em Dakar, capital do Senegal. O repórter da TV citado anunciou o presidente Macky Sall, que disse no seu discurso de abertura:
"O Museu das Civilizações Negras traduz nosso attachement comum.
O museu demonstra o nosso respeito pelas culturas e civilizações e pela proteção da diversidade cultural no mundo."
O museu é redondo, tal como muitas cabanas tradicionais no Senegal. Tem a cor da areia do deserto. O enorme teto de vidro deixa entrar o sol. O museu de 14 mil metros quadrados custou quase 20 milhões de euros. Nos três andares estão expostos objetos que datam de há milhões de anos até à arte africana contemporânea. Uma das questões que os visitantes mais discutiram no dia da abertura foi se este é o recinto indicado para albergar os objetos de arte africanos que a França pretende devolver ao continente. Na opinião do diretor do novo museu, Hamadi Boukoum:
"Há uma conexão, já para Angola, de demanda oficial da FET.
Que eu saiba, ainda não foi feito um requerimento oficial nesse sentido. Pode ser que ainda venha. Para já, teríamos que obter uma lista dos objetos. Claro que há alguns que nos interessam. Daremos a conhecer quais no momento indicado."
O momento indicado ainda está por determinar, pois o debate sobre a devolução das obras de arte ainda só vai no início. Mas uma coisa é certa, diz o diretor, o seu museu tem todas as condições para receber os objetos.
Não há uma condição optimal.
As condições aqui são ótimas do ponto de vista segurança, ar-condicionado, espaço, vigilância por vídeo e controle de acessos. Temos tudo.
Apesar da boa vontade do governo do presidente francês Emmanuel Macron, a devolução ainda poderá demorar algum tempo. E está longe de ser claro para onde irão as obras em questão. O ministro senegalês da Cultura, Koulibaly, diz...
Estamos prontos para receber os objetos. Seja qual for a forma da devolução, estamos dispostos a encontrar soluções com a França.
O ministro esforçou-se visivelmente por manter uma postura diplomática perante um tema tão emocional, mas não deixou dúvidas quanto à sua convicção de que o museu em questão seria o melhor local para albergar as obras de arte, uma vez que não existem muitos museus em África que oferecem as condições necessárias. Seria ainda uma oportunidade para colocar o novo museu no centro da história das culturas africanas. Cristina Cripal, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Democrática do Congo, onde a influente Igreja Católica exigiu verdade no momento de divulgação dos resultados das eleições de domingo passado. O apelo da Igreja Católica surge no momento em que a Comissão Eleitoral deixou transparecer que a publicação dos resultados provisórios poderá demorar mais tempo do que previsto. Entretanto, os Estados Unidos apelaram na quinta-feira às autoridades da República Democrática do Congo para que respeitem a escolha dos congoleses. Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano preveniu os que minam o processo eleitoral da República Democrática do Congo ou beneficiem da corrupção que se arriscam a deixar de ser bem-vindos aos Estados Unidos da América ou interditos de aceder ao sistema financeiro norte-americano. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira estar pronto para a instalação no futuro de uma base militar norte-americana em território brasileiro. Na quarta-feira, numa reunião na capital federal brasileira com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, Bolsonaro comprometeu-se a fortalecer a cooperação económica e na área da segurança, bem como na luta contra os regimes autoritários de Venezuela e Cuba. Foi uma citação.
DW, Espaço do Ouvinte.
E passamos de novo a palavra à Madalena Sampaio. Madalena, o que é que dizem os nossos ouvintes e usuários?
La Fubalde da Guiné-Bissau lembra que não é só no Zimbábue que há problemas na área da saúde. A saúde é muito cara na Guiné-Bissau. Muitas pessoas morrem nos hospitais por falta de dinheiro para comprar medicamentos. É preciso alterar esta situação, diz La Fubalde. O governo tem de dar prioridade à saúde, porque sem saúde não há desenvolvimento. Continua também o debate aceso sobre o caso Manuel Chang, que está detido na África do Sul e que certamente este país não terá dificuldades em extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique para os Estados Unidos. O ouvinte Bobby Varso espera que os Estados Unidos venham a fazer uma limpeza a Moçambique, é isso que espera da justiça. Luque Zito Bizek, do distrito de Xemba, Moçambique, acha que o caso Manuel Chang ainda se vai agravar muito e o ex-ministro poderá até ser condenado a 40 anos de prisão. O governo moçambicano não vai conseguir defendê-lo. Quanto ao papel que o Estado moçambicano deve assumir no contexto do pedido de extradição de Chang para os Estados Unidos, Osvaldo Agostinho diz que o papel deve ser A4, com uma longa lista dos que devem ir com ele para a América. Mouzinho Guense Santos acha que o Estado moçambicano não deve fazer nada, porque nunca o fez antes. A PGR protege toda a gangue e, portanto, devem distanciar-se do caso e os americanos farão então a sua parte. A máscara, diz, caiu a favor do povo. E no Facebook da DW, o ouvinte P.D. Lang deixa também as suas sugestões. Não havendo nenhuma atitude tomada pela PGR, deve prosseguir a extradição dos envolvidos na dívida pública para a sua responsabilização, pois em Moçambique este processo não tem pernas para andar. O repatriamento de Manuel Chang para Moçambique pode ser o fim das investigações, pois sendo ele a peça-chave, não vai com certeza sobreviver à máfia moçambicana. É a opinião deste nosso ouvinte. Adelaide Candé também nos escreveu da Guiné-Bissau. Ele diz que o povo moçambicano está a tornar-se cada vez mais refém dos seus próprios dirigentes, Mas este caso poderá agora servir de exemplo para outras personalidades, incluindo amigos e famílias da Frelimo. Como vês, Cascais, são muitos os comentários dos nossos ouvintes esta manhã.
E um muito obrigado a todos os que comentaram os nossos temas. Há que dizer que se podem manter atualizados sobre todos estes temas em www.dw.com/português. Uma ótima sexta-feira, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.